Antena Zero.
Começa agora na Antena Zero. Let's Go Skate Radio.
É isso aí, galera. Começando aqui o programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio aqui na Rádio Antena Zero. Como vocês sabem, a rádio mais rock e skate do Brasil. E hoje, começando o programa Let's Go Skate Radio, programa especial, programa 150. Uma longa jornada de 6 anos. Agora, praticamente, a gente inicia o 7º ano do programa Let's Go Skate Radio aqui na Rádio Antena Zero. Por isso, esse programa, por ser mais que especial, número 150, início do 7º ano, o entrevistado de hoje não poderia ser mais do que especial à altura desse programa, que é um entrevistado que particularmente eu convidei há um certo tempo, vim conversando, vim convidando, mas não mora mais em São Paulo, mas o cara particularmente tem uma história cravada no skate desde os anos 70. E não só como skatista profissional, como skatista que anda até hoje, nativa, como também a contribuição na formação profissional do skate com a marca. Eu falando assim, vocês devem falar, pô, mas quem é esse cara? Esse cara nada mais, nada menos que Jorge Cuge, que anda desde os anos 70, criador da marca UGG, e hoje está aqui no programa 10 Coisas Skate Radio Especial 150. Jorge, obrigado pela presença.
Eu que agradeço.
Funcionou hoje bem.
Funcionou, deu certo. As agendas bateram.
Jacareí, né? Ficou perto. E agora você mora em Jacareí, né?
Sim, eu moro já. Desde 90 eu moro lá. Mas eu quero agradecer o convite. É uma honra para mim estar participando desse programa especial, né? Já faz tempo que a gente está tentando marcar esse bate-papo aqui. E realmente deu certo.
Não, mas acho que é aquilo que ele falou em off, né? Quem vai embora de São Paulo, sai dessa loucura, depois para voltar parece que fica, só volta tem um passaporte, né? Parece que fica um outro país, fica longe, né? Jacareí está aqui do lado, mas ir para Jacareí é fácil, vir para São Paulo é difícil, né?
É, na verdade é aquela entrada e a saída de São Paulo que complica, né? E hoje está chovendo, meu Deus do céu.
Caraca, né? Trava tudo.
Trava tudo, né? E você fica um tempão no trânsito ali.
É, não, São Paulo é aquele caos eterno que você conhece mais qualquer um. Mas na hora que sai daqui, né, que é ficar distante desse barulho, né?
Vida no interior é vida, né?
Jorge, brigadão novamente pela presença, legal pra caramba. E hoje o programa 150, né? Eu acho que é um programa, particularmente, a gente usa esses números redondos para realmente ter um programa um pouco mais encorpado, né? Tanto com o entrevistado, como para colocar, né, que realmente são 150 programas. Foi semanal durante um bom período, aí veio a pandemia, a gente acabou fazendo o programa um pouco mais esporádico, até porque a gente não conseguiria gravar naquela época aqui no estúdio, e estaria mais que 150 hoje, mas assim, é um marco na história do skate, a gente faz questão de colocar isso aqui, e contar a sua história, particularmente, é contar a história do skate, né? Porque você começou a andar de skate nos anos 70, quando particularmente você conheceu o skate, a primeira vez que você viu e falou, o skate eu quero andar e é isso que eu vou fazer daqui pra frente.
Acho que meu primeiro contato com o skate foi no boom dos anos 70. Eu acho que em 74 teve uma matéria muito grande na TV, e aí eu observando aqueles meninos descendo em ladeira. E na época a ficção científica estava muito alta. E eu não via o skate embaixo dos pés dos caras. Eu achava que o pessoal estava flutuando.
Descendo, caramba, era
uma coisa assim. Eu era garoto, né? Tinha 11, 12 anos. E aí depois que um amigo levou na escola, o Mick Tila, lembro dele até hoje. Eu falei, puxa, esse é o skate, cara. E aí ele me deixou andar. A gente ficava andando dentro da sala de aula. Nossa, eu pirei. Ele me emprestava o skate e tal, dali pra frente. Mas o meu primeiro skate de verdade eu montei em 76. Aí efetivamente, realmente, eu comecei a praticar de verdade, levar a sério. E eu tava tomado, eu fiquei apaixonado e nunca mais larguei.
Você lembra que skate que era esse 74? Assim, tinha uma marca? Porque na época 74 era uma época bem pré-histórica no skate.
Era nacional. Alguma coisa de Nakano, Bandeirantes, alguma coisa assim.
Skate já existiu.
Era uma roda de plástico, era engraçado. Não andava tanto, né, quanto o skate de hoje, mas na época era uma coisa que pra mim revolucionou. Eu falei, poxa, bacana andar sobre rodas, né? Sem em cima de uma tábua e deslizar ali era o máximo.
Puta, ainda mais essa época, né? Começo dos anos 70 ali, né? Imagina, ditadura rolando, Brasil, né? Aquela coisa. Eu costumo dizer que o Brasil era muito tosco, né? Ele não tinha uma abertura muito grande porque acontecia no mundo. Lá fora o skate já estava existindo com um pouco mais de força e aqui é coisa muito exclusiva, né?
Em 76 eu comprei um skate, eu fui montando aos poucos, eu era office boy, trabalhava aqui na Maria Antônia. E aí fui montando, comprei na esportiva ali, dois jogos de roda da DM na época, era aquela mais tubular, aquela era fininha, né? Era pequenininha, fininha.
Tá.
E no outro mês fui comprar os outros dois jogos, não tinha mais dessa e comprei uma tala larga, uma mais alta e larga.
Aquela largona da DM,
o skate,
né?
Virou meio dragster.
É.
Eu achava que com aquele skate comprei o eixinho e tal e fui para o Ibirapuera. Eu achando que tava abafando com aquele dragsterzinho. O pessoal tirando sala de mim pra caramba ali. Aí finalmente consegui fazer um skate mais condizente, né, com o que o pessoal tava andando. E comecei a frequentar o Ibirapuera em 77, 78, onde conheci todo mundo lá, inclusive você, né?
78, 76 até 78 já tinha uma cena acontecendo de freestylers no Ibirapuera, que era o berço do freestyle, né?
Sim.
Ibirapuera. Poucas pistas, né? Não existia muita pista de skate no São Paulo, no Brasil. E praticamente andar freestyle e andar de skate, Ibirapuera, Marquise e Coberta era o grande pico, né, de São Paulo, nesse começo de boom do skate brasileiro.
Eu lembro que era low budget, né? A gente nunca tinha dinheiro, então era só o dinheiro da passagem de ônibus e um lanchinho, né? A gente chamava de X-Miséria.
X-Miséria, cara, na lanchonete do Parque de Ibirapuera.
Só que tinha um garçom lá que gostava da gente, né?
O cara fazia umas presas.
É, exatamente. Aí a gente chegava lá 8 da manhã e ia embora 8 da noite, né? Nossa, as mães adoravam, né? Ficava doida, né? Pô, eu morava longe, pagava, eu morava no Jardim Miriam na época. Ainda tinha que enfrentar uma caminhada, descendo na avenida com o PC, eu tinha que andar lá pra dentro da Jardim Missionária.
Ainda bem que tinha o ônibus Jardim Miriam, né? Tinha até um ônibus nessa linha,
tinha,
né? Jardim Miriam.
Só que eu morava lá pra dentro do bairro, né? Então era meio complicado.
Essa época, já, como eu coloquei, já tinha uma cena. Você lembra quem eram os caras que já estavam andando de skate ali? Porque nessa época você falou que a gente se conheceu, foi realmente o momento de uma nova molecada chegando no parque. Os caras que andavam já andavam bem, né?
Sim.
Tinha uns caras que a gente falava, caraca, esses caras andam assim, como é que esses caras andam desse jeito, né? Você lembra quem era?
Então, na verdade, assim, a evolução do skate na época era muito rápida. Né? Então a gente, de uma semana para outra, o pessoal já estava com manobras novas, diferenciadas. Tá? Quem tinha acesso às mídias internacionais conseguia tentar copiar as manobras mais atuais. E a gente ficava, né, tentando entender o que estava acontecendo. Então o pessoal eu acho que já tinha algumas equipes, que era Luau, Costa Norte, TN, algumas outras de freestyle. Que o pessoal andava lá na Marquise, andava até uniformizado, era até bonito de ver, né? E a gente tava naquele meio, mas iniciando junto com aquela galera daquela. Eu acho que essa primeira geração dos anos 70, né? Eu lembro muito do Vitché fazendo uns nose wheels stands.
Vicente Vitché, que era passar, ele foi passar a noite, né?
O Kautai, o Chaptura, aquela galera da época. O Ed Monstrinho, chamando de Monstrinho, né? O Aladim, né?
Aladim também.
Esses
que andavam bem, né?
Andavam bem, era da nossa, da nossa turma, mas que estavam evoluindo muito mais no freestyle.
Essa chegada no parque, ela até tem uma história meio folclórica, assim, né? Porque já tinha essa galera que já andava. Particularmente a gente chegou lá, né? Tentando entender o que era skate, né? Como se andava, como se fazia as manobras, esses caras já andavam bem. E tinha um distanciamento desses caras, né?
Sim.
Esses caras já andavam bem, eles já tinham, né, a galera que andava entre eles. E a gente chegou meio para querer andar igual. Sim. Teve no começo, teve até um certo distanciamento assim, para entender a famosa hierarquia que teve no skate durante muitos anos, né? Que era aquela coisa de localismo, né? Então já tinha os locais, que eram os Pig Cities,
isso,
né? Que era o nome de uma gangue grande do skate, né? Parecia o Warriors, né? Que isso, Warriors, já era uma galera de várias regiões, mas todo mundo era Pig City.
Tendência da época era formar grupos, né? E os grupos acabavam virando gangues, né?
Viravam gangues, né? Tinha um pouco essa pegada,
exatamente.
Uns mais, uns menos.
Então o Pig City chegou, né? E a gente tava meio solto. E aí a galera que tinha mais afinidade se juntava e acabava montando sua própria gangue. E aí, como, acho que nessa época tinha muitas, né? E eu fiz parte de umas três.
Pô, tinha várias, né? Cada bairro tinha quase uma gangue, tinha um nome,
exatamente,
um apelido, um nome.
Né? É o pessoal do Ibirapuera, né? Era você, o Anchovas, o seu irmão, né?
Salada,
Anjinho. A gente montou o Country Boys.
Country Boys.
Aí o Mosca, o Cacau, uma outra turma da Zona Sul montou a CS,
sim,
que era Costa Sul. E tinha o pessoal da Liberdade, que eu frequentava muito a Liberdade, montou a Panelas Wheels.
Panelas Wheels, os briguentos. Os caras agora é uma briguinha, né?
É, então. Aí a gente, pra se destacar, já que no skate a gente não era tão bom assim, a gente começava a promover treinamentos de artes marciais na grama ali, depois do skate, aquela coisa toda, então a gente começava a ter um certo destaque, né? Então a turma do Panelas Wheels tinha um monte de campeão de taekwondo, judô, karatê.
Todo mundo fazia alguma arte marcial,
exatamente.
Impressionante, né? Todo mundo sabe, tinha uma habilidade de briga.
E rolou vários.
Aí Ibirapuera virou um palco de tretas entre o acesso de skate, nossa, e o final da tarde. Acho legal pontuar essas histórias assim, porque acaba virando o que a gente vai chegar a falar daqui a pouco, que é quando o final dos anos 70, o skate bombando, né, tinha uma cena, né, tinha esses caras que já andavam, né, que eram, o nome profissional não existia ainda no skatista brasileiro,
né?
Mas eles eram os caras de equipe, né? Eles eram,
sim,
os caras que,
sim,
corriam campeonatos, os,
sim,
caras já tinham um envolvimento nesse sentido de, sim, competição. E a gente chegando. E no final dos anos 70, o skate, com essa cena toda acontecendo, né? As pistas abrindo, né? Principalmente o Irving Park, que era do lado do parque, né? E muita gente debandou para andar no Irving Park, que era a grande novidade,
sim,
né? E era... Sim. Vamos colocar que era uns mil, um quilômetro e meio do Parque Ibirapuera. Então muita gente que andava lá acabou indo andar na pista e começaram a abandonar um pouco o freestyle, né?
Uhum.
Que a gente acabou herdando.
Isso.
Porque todo mundo começou.
Inclusive eu o Carl Thay morava, ele morava ali na Jardim Prudência. É, acho que é isso. Não lembro. E era caminho pra mim, eu pegava o ônibus ali para ir para o centro de São Paulo. E um dia o Cal entrou, eu já conheci o Cal, mas ele entrou uniformizado, com joelheiras de vôlei, né, na época, todo vermelho e amarelo, um capacete e um skate embaixo do braço, um pouco mais largo. Aquilo me tocou de um jeito, cara, que eu falei, meu, eu quero fazer isso. Porque eu lembro que a Wave Park, recém-inaugurada, a gente ainda não conhecia muito bem, porque era muito caro para a gente poder ir lá frequentar. A gente só ouvia falar, mas eu tive essa curiosidade de depois dessa visão do Cal, eu fui lá na Wave Park e vi o pessoal, fui lá de espectador, né, porque eu não sabia andar nas transições ainda, a pista era maravilhosa, né, e tava o Formiga, Dion, Jofa, Alf,
Leitão,
Bruno, nossa, a galera toda ali,
Lumbra,
arrebentando.
Era uma galera dominando uma nova modalidade, né? Que era uma galera de parque, de skate.
Exatamente, era uma coisa totalmente diferente pra gente, né? Que a gente andava em freestyle e descia a ladeira.
Sim.
Mas ali você tinha uma situação, uma pista específica, né, pra você se divertir ali com skate. E eu só vi aquilo, eu fiquei deslumbrado assim. Aí eu comecei a me dedicar a andar em vertical, inclusive teve algumas passagens, né, tipo, do freestyle para a transição para o vertical. A gente juntava uma turma, saía do Ibirapuera de madrugada e ia pular o muro da Wave Park e andava lá, porque...
Era na madrugada, era sessão da madrugada.
A pista era tão lotada e tão bem, tão cara, não era, não tinha muito, não era muito acessível pra gente, que era muito duro, né? E aí a gente fazia isso, eu inclusive falei pro Charles Puth,
né?
Sobre isso.
Que era o dono da pista, né?
O dono da pista, a gente pulava o muro pra andar de skate. E aí veio a Wave Cat logo em seguida, né? E o Wave Park e o Mingo, né? É, aí teve o Alphaville, o Wave Park e... Não, o Wave Park, a Alphaville, a gente andava lá, mas era muito similar na ladeira. Inclusive eu tenho um tombo lá muito feio. Caí, consegui ralar o queixo e o ombro ao mesmo tempo.
Né? E a pista de Alphaville era durante... toda a eternidade que ela durou de asfalto.
De
né?
asfalto.
Não era cimento.
Então,
era
você
asfalto,
consegue imaginar alguém ralar o queixo e o ombro ao mesmo tempo? Minhas pernas estavam lá em cima. Eu tenho essas marcas até hoje.
O famoso bolo lá do fundo, que não tinha 90, mas era um bolozão gigante.
O moleque atravessou na frente e eu saí ralando. Meu, pra não matar o moleque, me joguei e caí feio, cara.
Mas voltando, isso, você já está colocando já o skate, que eu acho bem legal, colocando já o skate numa parte já que você já estava indo para o vertical, mas o freestyle, para você e para a galera, que depois que a gente falou que tinha os country boys, o freestyle durou uns bons anos, né?
Sim.
Porque mesmo tendo o Wave Park, que era uma grande sensação, o freestyle ainda foi a modalidade que continuou, mesmo com o fechamento das pistas, o freestyle continuou, né?
Sim.
E aí acabou tendo sempre uma galera que fazia freestyle, ou alguns que faziam um vertical, ia pra pista. E você ficou praticando durante bastante tempo,
bastante
né?
tempo.
Freestyle.
Muito tempo. Eu acho que o freestyle é uma das modalidades mais plásticas do skate. Né? E muito técnica também. Né? Acho que é só você tentar praticar que você vai entender. E a gente apurou bastante as técnicas do freestyle ali e saiu... Né, divulgando isso para quem a gente podia.
Sim.
Mas aí, com essa diversificação, depois uma opção de vertical, realmente aí eu fui diminuindo a frequência e os treinos de freestyle e fui indo pro.
Mas a gente não pode esquecer que você foi um legítimo Ibiraboy, né?
Sim.
Com essa sua chegada no parque, essa nova galera aqui, a gente costuma colocar que é a segunda geração, né? Porque a primeira geração já estava no parque, a segunda. A nossa, né? Vamos dizer assim, os country boys, que depois herdou o parque, quando o pessoal começou a ir para o Wave Park, e aí surgiram os Ibiraboys, que era uma galera que já se consolidou no parque, né? Para continuar andando, com skatistas de vários locais, né? E virou. E ainda teve o pessoal que era dos Pig Cities, que ficaram também ali, né? Ainda fazendo freestyle, não foram totalmente para a pista, para o Wave Park, e se juntou. A nossa galera, que era uma galera mais nova.
Uhum.
Que até então tinha até uma certa restrição, né? Pô, essa galera é mais nova, essa galera nem pode estar andando muito aqui, andando com a gente. E aí eles acabaram absorvendo de andar com os Ibiraboys, e aí ficou uma galera muito
Sim,
maior.
Aí ficou
né?
gigante.
Ficou gigante, né? Praticamente a galera praticava o freestyle em São Paulo.
Sim. É gigante em termos, porque na época todo mundo se conhecia.
Sim.
E eu acho que se somar o número de todo mundo que ficou. É que a gente hoje mede mais ou menos a geração por década, né? E naquela década de 70, a gente veio um pouquinho atrasado depois do boom dos anos 70. Então a gente faz parte da primeira geração do skate, né? Daquela década, eu acho, a gente pegou o meio para trás, né? Mas a gente faz parte da primeira geração. E eu acho que essa geração foi uma das mais importantes da história do skate brasileiro, porque essa geração, se você prestar atenção... Ela arregaçou as mangas para fazer um monte de coisa que não existia. Tentar
Sim.
organizar o skate, criar mídias especializadas, criar um mercado, tudo isso sem querer. Tudo na vontade.
Na vontade e pela necessidade de ter para existir.
Exatamente,
né?
Pra gente poder andar de skate. Até, inclusive, pistas públicas. Não existia pista pública no estado de São Paulo. Exatamente. Era só particulares. E a primeira foi em 82. Em São Bernardo.
Com a pista pública em São Bernardo.
É.
Sim. Que você teve envolvimento direto na realização.
Isso foi por acaso,
né?
Eu estava andando na Wave Cat, eu já estava andando razoavelmente bem. E o prefeito foi visitar. O prefeito Tito Costa e o Dr. Martins, lembro do nome das pessoas até hoje, porque foram pessoas que visionárias mesmo, né? Mais o Dr. Martins. Ele, lógico, tudo isso teve interesse político, né? E para ganhar os jovens também. Na época a gente era bem alternativo. E aí eu fiz uma pergunta, né? Ah, por que vocês não fazem uma pista de skate? Ah, pra quê? Aí eu fiz uma pergunta meio capciosa, que aí eles captaram, tipo, eu falei sem querer a linguagem deles. Falei, por que você não faz a primeira pista pública do estado de São Paulo que não existe? Rio de Janeiro tem, Minas Gerais tem, Rio Grande do Sul tem, Curitiba tem, São Paulo não existe no estado, então nós vamos ser a primeira.
E o mais louco você colocar isso é porque São Paulo, você foi o epicentro do skate com marcas, exatamente, com skatistas, mas não tinha uma pista pública até então.
É.
Isso na cidade demorou pena, anos, agora no estado também demorou
muito. Pena que era o seguinte, né? Eu tinha 17 para 18 anos falando isso para um prefeito, e aí ele pediu referências de uma pista. E a minha referência era Campo Grande.
Então, que era a maior,
eu desenhei Campo Grande, e na minha cabeça era o K-Hole. O K-Hole na época era Winchester ou Delmar, eu falei, um bowl separado.
Uhum.
E o Snake, um capsule bowl, né? Tipo, separado. E é o desenho antigo de São Bernardo, que não existe mais.
O primeiro desenho da inauguração da pista.
A lendária pista que, né? Tipo, fez história. Que muita gente andou lá, achava muito difícil, mas muito divertido e muito desafiador.
Era a famosa pista velha, né?
Pista velha. Então, eles fizeram essa pista, fizeram uma loucura de convidar skatistas do Brasil inteiro.
Essa parte mais legal.
Colocaram um hotel 4 estrelas, o Pampas, que existe até hoje.
Pampas, hotel que até hoje está na entrada de São Bernardo.
Caramba!
Destruiu. Agora eu tenho que contar essa história, que é a história mais legal. Hein? Detalhe, hein? A prefeitura botou combis para levar os skatistas da pista até o hotel, né?
Pra e todo mundo. Exatamente.
Então foi todo mundo pro hotel.
Bem alimentado, bem cuidado. Mas skatistas jogando a bola de basquete do 20º andar lá, sei lá quantos andares tem aquele prédio. Jogando a bola de basquete lá do último andar.
Cara. Guerra de comida.
Entrando na piscina com aquelas bermudas que sai a cor.
Exatamente.
Fazendo competição de quem tomar a maior taça de sorvete.
Enfiando a televisão dentro da geladeira.
Tai dando mortal, furando o teto de gesso.
Pé no teto, pulando da cama com o mortal e batendo no teto.
Jogando a TV pra ver se dá o kickflip duplo.
Ou seja, quase destruíram o hotel.
Destruíram o hotel.
Eu costumo dizer que eu acho que hoje, se chegar lá nesse Pampa Hotel, que existe até hoje, na entrada de São Bernardo, se falar que é skatista, é capaz dos caras proibirem até hoje de ficar no hotel.
Pouco tempo
porque
atrás.
Isso aí marcou muito, né? A comunidade de São Bernardo do Campo, que foi.
Porque o skatista nunca tinha sido tratado desse jeito.
Exatamente. Com essa mordomia, então, assim.
Foi uma coisa surreal. Na época foi surreal. Então, essas coisas que foram acontecendo foi abrindo um pouco a mente dos skatistas, que aquele espaço que a gente imaginava que a gente não tinha, a gente já estava transitando, né? E a gente já estava falando com um monte de gente que estava curioso em saber que movimento que era esse. A gente tinha a linguagem própria, ouvia umas músicas diferentes,
se vestia diferente.
Né? Inclusive, eu lembro até hoje, as bermudas que saíam tinta, elas não eram reativas. Isso não existia na época. Então, eram bermudas que a gente mesmo tingia com aquele guarani.
Era o tingidor de roupa, né? De tecido.
Metia ali na água quente e sal, né?
É.
Mas saía. Camiseta, não existia camiseta, era só camiseta Hering que a gente pintava com acrilex.
A única fabricante era Hering.
E não tinha nem estampa ainda. Era uma coisa assim, camiseta era coisa de pijama. Né? E a gente usava e pintava com acrilex as marcas que a gente via. Porque os gringos já tinham camisetas. Né?
Em produção, né?
E a gente não tinha muito acesso a isso, que era uma peça cara. Camiseta estampada era uma coisa, tipo, sei lá, difícil pra gente, né?
Era bem artesanal, né? Tudo era muito artesanal no metal.
Tudo na época era difícil.
Era tudo feito.
Não existia nada.
Na unha e na.
Pista de skate pra gente era a entrada de estacionamento.
Exatamente.
A gente ficava buscando, ficava caçando entrada de estacionamento com um pouco de transição.
Pra madeirite pra fazer uma rampa.
Isso
era cultural, né?
O clássico.
Clássico do skate. Antes de ter as pistas, não tinha o que fazer, né? Vamos colocar essa rampa, essa madeira na parede, vamos imitar uma rampa de que você vê nos Estados Unidos. Aqui não tinha. Tinha que improvisar tudo, né?
Sim.
Desde
tudo,
a produção.
Tudo. Por isso que eu digo que essa segunda parte dos anos 70 da primeira geração foi uma das mais importantes, que começou a se preocupar com isso. Então, minha mãe começou a produzir umas bermudas. No começo a gente falava, chamava Action por causa da revista, Action era óbvio, né? Era uma revista que a gente adorava, então o nome era uma coisa assim.
Sua mãe, ela costurava e você começou a fazer umas confecções com ela, assim.
Ela fazia pra mim e um amigo ou outro falou, pô, pede pra ela fazer pra mim. E começou o negócio ali.
Só pra pontuar, assim, porque a gente com essa história sabe bem essa linha do tempo bem clara, assim, o que aconteceu. Mas esse momento já é um momento que a gente, aquela indústria do skate que a gente falou que tinha Costa Norte, a DM, elas tinham acabado, né?
Sim.
Querendo eles faziam material em indústrias de plástico, sim, indústrias de
brinquedo,
de brinquedo. Não eram marcas que eram de skatistas, né? Então, assim, entraram numa onda, final dos anos 70, skate moda, e começou a surgir algumas marcas, né? E aí, no final dos anos 70, começo dos 80, o skate acabou e aí essas marcas acabaram.
Sim,
né?
Sim. Eu lembro que uma coisa que me inspirou muito foi o Edu ter feito a marca Prisma.
A Prisma, sim.
Então era o que mais se aproximava de uma marca de skatista. Ele é surfista e skatista, né? E fez a Prisma e fazia aquela brincadeira que todo mundo adorava a marca dele.
Tinha uma identidade legal, né?
A identidade era legal, mas a tábua não era boa porque era feita de pinho, ainda colado com umas colas que abria e tal. Não tinha muita qualidade, mas o conceito era muito legal. Inclusive, tivemos uma reunião um tempo atrás com o pessoal da antiga, né? Tal Formiga, Juncal. Você tava, o Girão tava uma galera. E a gente tava falando sobre isso e o Edu tava lá. Tava o pessoal do Neto, da Costa Norte, tinha mais alguns ali. E eu comentei com o Edu, falei, Edu, você me inspirou a trabalhar com skate, cara, porque eu queria fazer uma coisa que nem você fazia. Ele, pô, que legal, tal. E eu comentei sobre isso. E aí, o gatilho, a virada de chave para todo mundo foi que, para mim, por exemplo, eu tava andando de vertical e tal, e o pessoal da Costa Norte foi comprada pela Beira Rio, a Beira Rio começou a fazer patins, me deu patins para andar, para testar, testa lá, eu falei, ó, vou testar, né? Testei na pista de skate e foi muito fácil, porque tá grudado.
Porque na época isso, que o patim começou a ganhar força
isso,
e
isso me deu muita base pro vertical. Isso me deu muita base pro vertical. Mas eu comecei a prestar atenção, aí os caras montando aqueles rock and rollers, sabe? Rink de patinação gigante. E montaram half pipe lá dentro. E a gente,
discoteca bombando, né?
Discoteca bombando. E a gente era os miquinhos lá, ficava lá se apresentando, trazendo muito público pra casa. Os caras só davam refrigerante e sanduíche, a gente não participava do faturamento, nada. Aí eu falei, cara, a gente tá sendo enganado, mano. E outra, que a gente tá divulgando uma coisa que não existe. Os caras pararam de fazer skate, uma marca super tradicional, Costa Norte. E aí que mudou a chave, eu falei, não, vamos parar com isso, cara. Vamos fazer o skate, né? Tipo, os caras estão usando a gente.
Esse momento foi um momento bem maluco no skate, né? Porque o skate tava bombando e esses dias também eu rastreando um pouco o que aconteceu. Exatamente nisso que você está colocando, das marcas fazerem patins e tal, era uma nova moda. Nitidamente, as marcas começaram a fazer mais patins, porque o faturamento aumentava,
sim,
né?
Sim,
tinha muito mais praticante, virou moda mais praticante de patins que de skate. E até o jornal do skate, do famoso Sérgio Muniz, acompanhando essa transição do skate e a moda do patins, ele começou a fazer o jornal do skate virar roller.
Sim.
A gente chegou a fazer o jornal do skate barra roller.
Isso.
Isso no começo, final dos anos 70, começo dos 80. ali fica nitidamente claro que o patins começou a substituir o skate como moda e como diversão e como lazer, e o skate perdeu força, né? E aí o skate começou...
E não, mas não com a gente.
Não, a
porque
gente...
a gente foi... muitos pararam.
Muitos pararam.
Aí muitos pararam, né, no modismo do patins e a queda da, do skate.
Fechamento de
muitos
pista,
pararam,
começaram a fechar.
Né? Mas os remanescentes, sobreviventes daquela geração, que eu lembro muito bem, começaram a tomar muitas atitudes em relação a isso. Então, o Júnior de Guará apareceu na Wave Cat, com uma planta de um bowl, um K-Hole. Finalmente a gente ia ter um K-Hole em São Paulo, porque Minas já tinha um perfeito.
No Anchieta, né?
No Anchieta. Os caras de Minas já andavam pra
sim,
caramba.
Andavam
até tem uma passagem, vou falar. A gente tava na Wave Cat.
Pode falar, por favor, né? Aquela coisa que a gente radio.
A gente tava na Wave Cat. E aí, na época da Greenhouse, todo mundo joelheira nova, Hector, capacete Protec, todo mundo lindos, né?
Todo mundo gobe,
tinha bônus, é tudo. Aí chegaram os mineiros, cara. Eu não sei se era o Alan, o Bruce que tava lá, o Baixinho, o Zé Pivete e uma galera.
Luiz Bicalho.
É, não sei se o Luiz estava, mas só sei que, cara, o Baixinho. A gente não dava nada pro cara, o cara tava zoada, meu, gasto, o eixo torto, você via que tava torto, umas rodinhas razoavelmente boas, só isso que ele tinha. Joelheiras assim, uma remendada, parecia, meu, sério mesmo, parecia uma carroça, sabe? Era muito assim, você fala, meu, como os caras tão zoados, né? E o capacete também, com os parafusos aparecendo, você fala, meu...
O pessoal de Minas tinha menos acesso ao material.
É,
né? Eles não tinham muito acesso ao material, só como São Paulo e Rio tinha, né?
É. Só que quando o Baixinho dropou, calou a boca de todo mundo sentou. Todo mundo,
muito,
sentou.
Né?
Aí eu acho que foi uma virada, porque o Baixinho deu um handplant, cara, plantado.
Plantadão.
Foi aonde o Tchuliba se inspirou também. Eu acredito que foi ali uma das grandes inspirações, cara. E aí o Bruce e o Alan pularam o Canyon de Oli, cara, de front, voltando de pé, assim, tudo de pé.
Sempre
tudo
bem
de
alto,
pé.
Né? Manobras
tudo
altas,
alto.
Né? Não era manobra americana, né? Era tudo alto.
Cara, os mineiros chegaram.
Chegaram andando bem. Meia,
andando pra cara. E só sei que a gente tinha que correr pra gente poder ter o nível dos caras. Não adiantava só a gente ter equipamento bonitinho. Porque era muito restrito também, só a gente ali, né?
Essa cena de Minas, ela até foi focada numa visão esportiva. Naquela época que não tinha,
sim,
mais muita mídia,
exatamente,
né? A gente não sabia muito o que acontecia lá. De repente, a visão esportiva fez uma matéria só de skate de Minas.
TV.
E no bowl do Anchieta, quer dizer, era um bowl muito vertical, casca grossa e os caras andando muito, né?
Teve uma etapa do brasileiro que eu fui lá pra mim, é Belo Horizonte. Eu sentei com a galera das antigas, né? E eu contei esse fato que eles não sabiam.
Eles não se tocaram.
Eu falei, cara, vocês eram uns fenômenos, cara.
Quê?
Fala de novo. O Johnny não acreditava.
Deixa a gente nosso ego, ele não sabia que era tudo.
Fala de novo. Falei, é verdade, cara. Não, vem aqui. Aí pediram pra eu até gravar pra andar pro resto da turma lá, né?
Boa.
Olha o que o Pujo tá falando aqui, caramba, que legal. Né? A gente não imaginava, não. Vocês eram os reis, cara.
Eles andavam muito. Só que eles não ficavam no eixo, né? São Paulo Rio.
Exatamente.
Eles ficavam restritos a Minas, então a gente não via, eles não vinham.
Foi bem legal.
Só que os caras andavam muito.
Várias passagens ali que foi bem interessante. E na Wave Cat, pra mim, foi um grande experimento, porque eu fiz um campeonato de bowl e freestyle na Wave Cat, né? Em 81, 82, não sei. Lembro. E nesse evento veio o Girão convidado, então veio bastante gente do né, espalhado assim do Brasil pra lá. E eu peguei as regras num campeonato de surf.
Esse campeonato foi aquele que colocaram ou estamparam aquele que o
cápsula
bowl. Tinha o bowl, aí tinha a cápsula do lado, que era
isso, um bankzinho, a cápsula e o bowl.
É, a cápsula que terminava no fechado, isso, né? A parte mais baixa e mais alta. eles chegaram a abrir, né?
Tamparam.
Acho que foi praticamente o único evento, né?
Foi o único.
Acho que foi o único, né?
Ah, não sei. Eu
grande,
sei
que eu fiz um. Mundo, acho que Lura foi juiz.
É, eu tive um problema que eu não pude mais frequentar o Wavecat depois disso.
Por quê?
Porque estava sendo inaugurada a pista pública quando o pessoal soube que era eu que tava atrás do
projeto.
Os caras queriam me matar. Você vai falir o Wavecat. Eu falei, não é isso, cara. É pros caras que não tem grana, cara. É uma pista pública, você não tá entendendo.
Então a pista da Wavecat fechou logo na sequência, foi esse motivo. Porque logo na sequência, na verdade ela fechou na transição, né?
Não, os caras estavam num caderninho negro que os caras falavam do Osmar Fossa, dos Cats.
Ah, é, o Padado, os filhos do dono, né? Padado Guiné.
É, um grande abraço pra eles, são meus brothers até hoje.
O Carrão, tinha uma galera, né, gente? Uma galera constituída ali no Wavecat.
Né? Mas na verdade, assim, né? É engraçado que esse conceito de restaurante, lanchonete e pista de skate já existia em 81. E bombava. Era uma coisa mais linda, né?
O Wavecat.
Hoje é o Wavecat.
Não, o Wavecat era um conceito. Você sabe da história que o Mureta, ele constrói o Ralph dele na casa dele, e quando ele vai para o Wavecat andar, muito moleque, muito criança, de ônibus, e é assaltado, né?
É.
Aí ele é assaltado, quando ele volta pra casa, a mãe dele fala, então você não vai mais, a gente vai fazer uma pista de skate aqui. E ficou conhecida a famosa rampa do Mureta, que existe até hoje, né?
Inclusive, era a linha que...
Todo mundo pegava.
O Burke pegava aquela... Que é? São Bernardo, via Jabaco.
Caminho do Mar, eu pegava esse ônibus.
Aí, eu subia no ponto da Praça Jardim Miriam. Aí tava o Burke, Mário e o Mureta. Aí o Burke, o que você tá fazendo aqui? Falei, eu fiz uma baldeação, sendo que eu morava ali.
Uhum.
Eu conversei com o Burke há pouco tempo, cara. Falei, o moleque tinha vergonha, né? Porque os caras, né? O Mureta, o Burke é filho de Zequaldo, executivo, sei lá das quantas, né? E eu na pá, né? E eu ainda comentei, cara. Falei, lembra que, pá, é o Burke? Eu não lembro de nada. Eu falei, eu lembro, cara. Eu tenho que falar pra você. Nossa, você acredita? Eu falei há poucos anos atrás. Falei, puta, eu tinha vergonha. Que idiota que eu era, né?
Ah, não, mas é que
era coisa de moleque, né?
Coisa de moleque. Assim
eu falava, eu tô fazendo baldeação. E foi aquela linha que roubaram o
aquela linha que fazia pra chegar em São Bernardo. Era foda, tinha que pegar o ônibus ou no Parque Dom Pedro.
Exato. Pô, é o que passava na Avenida Paulista esse outro.
A gente tá falando de começo dos anos 80, quer dizer, ninguém tinha carro, era difícil se locomover, o ônibus era a solução.
Obrigatoriamente aquele ônibus passava pela PC e ia pra São Bernardo.
As linhas
que... E ainda tinha que fazer outro corre, porque... você descia no Paço Municipal e tinha que pegar um ônibus para o Wavecat. Porque exatamente. Já era outro, mais para o centro, né, perto de Ramos.
Eu vou aproveitar que a gente está falando bastante bem desse turbilhão do final dos anos 70, anos 80, que é bem legal. E daqui a pouco a gente vai falar do start da sua grande carreira no skate, que além de ser skatista, foi a marca que você criou em 82, que era a Lurg. A gente vai dar uma desmembrada aí pra ver quando começou, o que começou antes e tal. E só que é bom, vamos colocar um som, porque vai ter um som aí que a gente separou aqui, até em homenagem à marca URG, que foi retirada da coletânea URG, a Music War. Acho que é legal a gente colocar até o primeiro aí, o Alvo Duo. O Alvo Duo é uma banda que na época, né, foi aquele momento emergente do punk rock, do New Wave. Começou no mundo, o skate absorveu e essa coletânea URG Music War, que por acaso é homenagem até a sua marca, fez a música punk e New Wave explodir no mundo inteiro, com bandas novas e tal. E o Alvo Duo era uma banda que realmente o nome era muito bom e o tipo de som era muito legal também.
Gosto pra caramba, Alvo Duo.
Então, agora, essa é a primeira música dessa coletânea, a gente vai colocar mais umas duas durante o programa. Então, galera, a gente vai apresentar pra vocês a banda Alvo Duo. Na coletânea URG, a Music War, e daqui a pouco a gente volta.
And you know I won't go. You know I won't go. I don't wanna go.
You won't go.
The corporation's boiling over. Everybody's taking over. And I'm back in flesh. 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 You better sign your time card now. They don't care about you anyhow. Sign in your minimum cut. Then later get your salaries cut. The edge, you know, it's so sharp. And you know I won't go. You know I won't go. I don't wanna go.
You won't go.
The corporation's boiling over. Everybody's taking over. And I'm back in flesh. 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 I won't go.
You won't go.
Galera, vocês acabaram de ouvir a música da banda O Ovo Duro, em homenagem à coletânea Erg, a Music War, que por acaso a gente vai emendar aqui já com o Jorge, nosso convidado de hoje, desse programa especial, programa 150 do Let's Go Skate Radio, aqui na Antena Zero, começando também o sétimo ano do programa. E hoje, logicamente, a gente vai trazer um cara mais que especial, com essas histórias que vocês estão ouvindo. E agora eu queria até colocar pro Jorge, que começou nos anos 80, a gente se colocou bem, né? Que realmente a gente estava num momento ali de escassez de material, poucas marcas ainda envolvidas no mercado. E você, particularmente, começou a criar sua marca, né? Nessa maneira que você colocou da sua mãe, né? Por ela ser costureira, você começou a fazer algumas coisas com ela para suprir essa necessidade de falta de produto, roupa também, tudo, né? A gente não tinha skate, não tinha mais confecção, então realmente a gente tinha que se virar nos 30. Esse foi o start para você começar a Erg, é isso?
É, foi tudo natural, né? Foi também uma coisa espontânea. Então minha mãe era costureira, né? Ela fazia algumas peças assim para fora e eu pedi para ela fazer uma bermuda copiando a Mad Reds. E a Hector, na época, bombava. E ela fez e os amigos gostaram do...
As bermudas de Nike.
As bermudas, né?
As de Nike.
É, e acabaram pedindo pra mim, onde eu andava de skate, pessoal, oh, faz uma pra mim, faz pra fazer tal, quando você cobra tal. Eu nem sabia cobrar. Nem sabia precificar as coisas, né? E aí ela foi fazendo isso pra mim. E isso começou a custear as minhas, as minhas sessions de skate no Ibirapuera, então eu já estava comendo melhor. Né?
Você estava se autopatrocinando.
Exatamente, aí até viajar, estava podendo fazer algumas viagens. E aí, como eu estava me dedicando bastante vertical, e vertical você tinha que se deslocar bastante e investir em equipamentos cada vez melhores, né? E para vertical sempre foi importado, não teve jeito. Né? E aí eu comecei a desenvolver um shape. O começo de tudo foi na casa do Sanches, o Sérgio Sanches.
O Sanches, pode crer. Sérgio, ele ia na sessão direto, né? Até para Guará.
Exatamente. A gente fazia lá no quintal, no quartinho de empregada dele. Nossa, teve uma coisa na minha memória. Assim, a gente foi no gasômetro, comprou umas 5 placas de compensado naval de 4, te cortou na serra. O cara da loja emprestou um serrote pra gente que não tinha nem máquina.
Cortou
na mão. A gente fez uns fardinhos assim e carregou no metrô até a casa dele. E a gente andou do Brás até... Nem existia a estação Dom Pedro. A gente foi até a Sé, a pé, pegou o trem até o metrô, até o Jabaquara, andão pra caramba, cara. Só sei que aquele negócio pesava muito, cara. E a gente fez as primeiras tabuinhas compensadas com naval de 4 com cola tenaz. Não funcionava, óbvio, durava pouco tempo, né? Assim como todas as tábuas da época.
Não era nem prensado, é isso?
Era prensado. A primeira prensa quem me apresentou foi o Sérgio Negão. Uma prensa rústica, de feito com caibros. Aí você fechava ela com sargentos, né? E apertava e dava
aquela
forma.
Aquela cola tenaz escorrendo na lateral
do não aguentava muito, não. E a gente começou a desenvolver uma série de tábuas, aí até que a mãe do Sanches não queria mais a gente lá, porque a gente estava meio acabando com a casa dela.
Tá virando uma fábrica. Uma fábrica no quintal, na casa da mãe do
Sanches. Poeira pra tudo quanto é lado. E o Sérgio, ele tinha outros projetos, principalmente ele virou DJ, né? Ele virou DJ, inclusive ele era DJ do Rose Bombom, por muito tempo.
Eu lembro, ele era bem voltado pra música, né?
Ele tinha essa pegada, mas foi um cara que me ajudou muito na época. E aí eu fui pro outro lado, eu fui pra São Caetano do Sul, o Bola e o Fabinho da Thrasher me ofereceram espaço na loja deles, e a gente montou.
Eles já tinham a Thrasher constituída já?
Na verdade eles montaram na época, o Bola veio de Suzano pra cá montar a Thrasher na São Caetano e eles me deram espaço lá dentro da loja e eu montei a fábrica lá.
Mas inicialmente era a loja, né? Loja Thrasher.
Era
a
loja.
Era até engraçado, eles faziam um logo na camiseta quadriculado, né?
Na época todo mundo copiava.
Todo mundo fazia, tá legal. Todo mundo queria ter uma camiseta da Thrasher.
Exatamente. Naquela época, 83.
Mas sabe que é engraçado? Você colocou que sua mãe costurava. Ao mesmo tempo, assim, num paralelo, no meio de skate, a mãe do Yura também, que começou a Mad Hats, teve toda aquela história, que o Márcio Tanabe já veio aqui também, né, no programa. A mãe do Yura também era costureira e foi onde começou também a história de confeccionar a joelheira e tal.
As mães são...
As mães salvando, né?
A mãe sempre salvando, né?
E se fosse costureira, salvava mais ainda.
Nossa,
né?
Senhora.
Que já saia na frente, né? Fazendo confecção, pelo menos, né? Naquela época não tinha.
E é engraçado, né? Que tudo foi rolando naturalmente, aí a parte da confecção, tudo era uma. Não era nem produção, era uma coisa muito artesanal, rústica, né? Então enrolava os pedidinhos ali e aqui, eu passava pra minha mãe, até que o negócio ficou mais sério. Que teve um boom de calças New Wave, a gente ia em festa pra caramba, né, cara? Principalmente o Kid Vinil, toda hora, vai ter festa no céu, vamos lá, e todo mundo.
Depende da noite, né? Já andava de skate, já andava à noite, já é no Rose Bombom, que já é no Anik, já é no
Napalm.
Napalm.
Acabou no 14.
Ia todos os inferninhos de São Paulo,
tudo,
que
tudo.
Tivesse punk rock, New Wave, a gente tava
chegando. Madame Satã.
Madame Satã de lei. Era aquela efervescência, né? De skate,
exatamente.
A música
e aí,
bombando tudo.
E aí, tipo, as bermudas. Rolava um pedido ou outro, mas as calças New Wave, que era xadrez, listrado, zebrado, um monte de coisa lá. Eu ia na tecelagem Lorena, lá em Moema, comprar os. E aí minha mãe costurando e tal, e rolou um pedidão, cara. Eu era patrocinado da Star Point. cara, o Tucano veio com um pacote de dinheiro na época, a inflação comendo solto nele. Ele, o dinheiro desvalorizado de um dia para outro. Então ele veio com dinheiro, toma que o dinheiro é seu.
É mais outro.
Leva.
Está onde já tinha morrido.
Tinha que sair correndo com dinheiro e colocar na mão do cara, do fornecedor, me dá o tecido, né?
Se não desvalorizar.
É, exatamente. Todo dia aumentava.
Exatamente.
Você tinha que andar com uma tabelinha de conversão, de UFC, sei lá o que
é. Ele tá falando isso aqui, muita gente deve estar falando que esses caras estão falando.
É.
Inflação, nossa. Pô, a gente faz inflação de 10 ao ano.
Aí eu lembro que, meu, rolou um pedido assim, 200 peças. Então foi uma coisa assim.
E sua mãe deu conta de fazer
tudo? Não, tudo, né? Não, ela pirou, acionou todas as amigas da igreja, do templo.
Já chamou a pelotão de
pai, a gente conseguiu entregar. Daí veio o negócio, tipo, meio que foi uma coisa espontânea, mas uma pressão que, pô, segurou. E aí o volume começou a aumentar.
O cara começou a vender bem.
Aí a demanda começou a rolar. É. E o Shapes ainda estava engatinhando. Até que a gente conseguiu chegar numa fórmula boa. Aí o negócio da marca foi o seguinte. É, tinha uma fabricante que era uma das maiores. Fábrica de skate. E a gente tava com um know-how bom, e ele me chamou, falou, vem aqui me ensina a fazer a tábua que você tá fazendo. Então, eu, olha como é que era a nossa mentalidade, a gente queria o skate forte. Eu fui lá ensinar o cara, que seria um... Não seria, eu não considerava concorrente. Aí só sei que no final ele falou assim, para de trabalhar com skate, cara, isso não dá dinheiro. Isso ficou marcado na minha cabeça. Não dá dinheiro, filho da...
Agora você vai ver o que é bom pra
agora
nós.
Você vai ver. É sempre é bom você ser provocado.
Desafio, um desafio, né?
Porque tudo foi assim, né? Aí eu falei, então tá bom, fico olhando. Aí, cara, a gente ficou uns 3 anos desenvolvendo o shape marfim com epóxi. Inclusive, tem o Timóteo, que é o fornecedor de madeira até hoje. Ele ficou muito rico com a gente. E com toda a indústria do skate, porque ele era o único, ele desenvolveu essa madeira. Para fazer,
para atender a demanda
do skate. Porque ele era o único que conseguia tirar a lâmina de 1.2.
Esse cara está no mercado até hoje?
Até hoje, está lá no Brás. Tá. É na ali, está no gasômetro.
Ele só não consegue o meio.
Consegue tudo. E ele trazia do Paraguai e tal. A resina epóxi, inclusive, foi o pai do Daniel Burke. Seu François.
Que conseguiu trazer.
Seu François, essa madeira é tão dura. Ele era tipo um CEO, um grande executivo da BASF, alguma coisa assim.
É, porque o produto tinha que vir lá de fora, né?
BASF ou Cibagai, alguma coisa assim.
Uhum.
Aí o seu François falou assim: Jorge, você está com problema de madeira? Eu tenho um adesivo que a gente está desenvolvendo agora, que é muito bom para madeira. Eu vou te dar uma amostra, passa lá no meu escritório. E eu fui lá. E ele me deu, seu François, esse negócio é maravilhoso. Ele é caro, é um produto que é recém-lançado e tal. E eu vou te passar o contato do distribuidor, que a gente não vai poder distribuir direto para vocês, né? Para o consumidor, né? E na época era Polepox, que eu tenho contato com os caras até hoje, a gente conta essas histórias. Fala, Jorge, pô, você é maluco, cara, a gente ganhou muito dinheiro, né? A gente se encontra e fala isso, cara, muito legal.
Pô, patrocina nós, pô.
Aí, a gente deu uma revolucionada no mercado do skate, porque a gente finalmente tinha um contratipo do Shape Maple.
Por acaso tem uma figura também que acompanhou esse desenvolvimento, que é um cara bem importante, que o Pastel, por exemplo, pode ter sido um cara que estava com você nesse período?
Sim, tá. Inclusive, quando a gente fez a primeira prensagem, eu passava, não aguentava mais eu ficar trazendo fenólica. Não, a gente começou com cola de farinha.
É, sim.
Pois é, cola PVA, base de PVA, não sei o que, ele não aguentava mais. Eu de novo, e agora? Pastel, eu acho que agora vai. Cara, quando a gente viu, meu,
funcionou,
Pastel daquele jeitão dele, né? Porra!
É, até que
porra, agora eu acho que deu certo, hein?
Falei, cara, o Pastel, eu lembro do Ibirapuera, ele falando das madeiras de maple, que era do Canadá, isso lá no começo dos anos 80. Eu ficava olhando pra ele e falando assim, o que esse cara tá falando?
É.
Porque a madeira vem do Canadá, porque ela é meio, porque ela é cortada de uma maneira diferente, assim, pra fazer como se fosse o aspiral da madeira. E ele falava já tudo isso na época. Eu ficava olhando pra cara dele e falando, acho que ele tá brincando, né? Sei lá o que ele tá falando. Porque pra mim, na minha cabeça, Nem assim, primeiro, não queria saber como era feito, queria ver pronto. E ele falava isso na parte técnica, ficava falando, acho que ele tá inventando, mas beleza, o passarinho era engraçado, né? Sempre foi engraçadão, né? O jeito que ele fala. E ele já falava isso no começo dos anos 80, cara, como que era o
procedimento. Ele era um cara assim que. Muito curioso, né? Então ele tinha fixação nisso, ele fazer desenvolver o produto.
Tá, mas daí eu vou até aproveitar ainda a figura dele e vou colocar até um pouco mais de história. Ele participou desse desenvolvimento com você, ele participou do desenvolvimento dos tênis MediHeads, ele participou do desenvolvimento da Lifestyle. Ele estava no. Ele foi. Sim. Eu não sei se era espionagem, eu não sei se era vocês um puxando para cada lado, falando, não, vem para cá agora que aí já não dá mais certo. Porque ele circulou nas três maiores marcas do momento que explodiram no começo dos 80.
É, na verdade, assim, né? A gente ficou um tempão desenvolvendo isso. Depois, a gente poderia ter patenteado o negócio, mas eu achava assim, sempre, ah não, é pro skate. E o Gevalci, que é o meu advogado de marcas patentes, até hoje, hein? Até hoje ele tá...
É o mesmo cara.
O mesmo cara que registrou a marca.
Caraca.
Aliás, a marca eu ganhei
Você
como
tá
patrocínio.
Você tá bom de fornecedor, esses são fiéis, né?
Até hoje, cara. Até e hoje. Ele falou assim, meu, registra isso. Não, é do skate, né? E tanto é que ficou aberto para todo mundo fazer. Inclusive a Lifestyle era a nossa estamparia de camiseta. Lecook e o Mauro. Lecook, eu não conheci o Mauro.
O Lecook, ele veio no programa que ele comentou isso, que ele tinha uma empresa de estamparia, né? Que ele começou a fornecer para o mercado.
Eu não sei se você estava em casa que a gente fez um churrasquinho, tava o pastel e o pastel deu uma intimada. E eu também dei uma intimada do Lecook, o pastel causou a Lifestyle. Aí eu falei, Lecook, como é que. Fala a verdade do Shape Lifestyle. Ele falou assim, eu tinha acesso à fábrica e eu anotei o fornecedor de resina e anotei o fornecedor de madeira. Lógico, quem? Pô, espera aí. Quem andava de skate era eu, pastel.
É,
meu irmão também andava, mas ele, né?
Tipo. Ah, o Lecook era roller, né?
É.
Ele falou que andava de patinho, né? Ele falou que andava de patinho. É. Ele contou aqui no programa, eu nem sabia. Porque eu comecei andando de patinho, eu falei, então tá bom.
Então, tem jeito, é verdade, vem, né? Então tá bom. Então essa foi a primeira coisa, assim. Depois, óbvio, que eles tinham um conhecimento mais técnico de administração. Eu não, eu simplesmente era um cara idealista, né? Eu não sabia, eu estava querendo fazer.
E a coisa,
né,
acontecer.
E tanto é que na parte comerciante pecou pra caramba. Tanto é que os primeiros desenhos do Billy Argel.
Que é o que desenvolvia os desenhos da estampa.
É, porque shape, o Ruge, né? Rotatório e tal.
Os primeiros shapes com
aí. Em 85, 86 a Life apareceu, 86, né? A gente lançou 85 shapes porque tal, tem até anúncio na IE.
Sim.
Aí, 86 eles apareceram, primeiro eram os desenhos de pirâmide, não sei o quê. Daí ele veio com aqueles puta desenhos, primeiro do Tron, do Fernandinho Batman, e pá, e fez aquela coleção. Os caras arrebentaram, eles vendiam muito mais do que a gente. Vendiam muito mais do que a gente.
Mas eles só tinham shape e você tinha material de proteção também, né?
Ah, você tinha mais bermudas, tempo. Material de proteção, porque eu queria desenvolver. Eu queria uma joelheira para mim andar, eu queria um shape para mim andar, eu queria as coisas para mim andar.
E aí já aproveitou para colocar na produção.
É, aí criou um mercado sem ninguém saber, né? Por acaso. Eu digo, não tem mercado? Pô, tá tendo procura? Loja batendo na. Meu, deu um boom no mercado assim que a gente nadou de braçada. Só que eu era muito certinho, né? Então tinha que fazer tudo certinho. Então eu. Tudo era nota fiscal, tudo. Nossa, é que eu aprendi isso com meus pais, né? Fazer tudo certo. Eu fiz tão certo as coisas que eu beneficiava as pessoas, porque as empresas que tinha mais preço, eles entravam nas lojas com a nossa nota. Porque o lojista comprava. A gente com nota enfiava os mais precinho
sua nota.
Embaixo dos meus produtos. Nossa. Mas vendiam muito mais do que eu. Porque o meu era mais caro.
A situação não era tão aguçada igual hoje.
É, exatamente. Então, os nossos produtos eram mais caros, porque eu tinha que emitir nota, eu emiti nota pra caramba. Mas, por outro lado, eu vejo que foi certo, porque a gente. 2024, de 82 até hoje, a gente nunca parou. Mas se a gente nunca parou, sinal que alguma coisa de certo a gente
fez. Sim, com certeza. Não, e ao mesmo tempo, eu queria até colocar aqui que o, além desse pioneirismo aí de colocar um mercado para existir, né? Você deve desenvolver, vamos dizer assim, com o trem andando, essa capacidade administrativa. Você falou, não fui muito bom tal. Mas você teve que pegar isso meio também no, no autodidata, né? Foi aprender, foi fazer.
Você lembra, na Paulista tinha um instituto IOB?
IOB, sim.
Você lembra daquelas cursinhos Universal?
Aham. Uh-huh. Que até engenharia.
Lembra de Senac, Senai, Senac, eu, caramba, fiz tudo, cara.
Ah, você chegou a fazer.
Tudo que era curso de administração, contabilidade, eu tive que fazer, porque eu pensei que era só tocar o negócio, e não era. Você tinha que prestar conta. Um maior sócio, eu quero o governo. Qualquer erro você faz lá, o cara, ó, tá devendo aqui.
Ainda bem que você tem essa visão então, logo no começo.
Exatamente.
Né? Não deixou pra ter isso lá na frente.
E tanto é que a gente nunca teve um processo, nem trabalhista. Trabalhou centenas de pessoas, né, nesse longo dos anos.
Exatamente.
Nós não tivemos nenhum processo trabalhista. Porque a gente tinha uma relação com as pessoas, tinha a fábrica de chip, tinha 50 pessoas. A gente tinha relação direta com as pessoas, a gente conversava com todo mundo. E quando alguém queria ir embora, a gente falava, olha, faz o cálculo com o sindicato, eles mandavam homologado tudo. Então a gente pagava tudo que o sindicato falava.
Fazia tudo nos conformes.
É, né? Para não ter nenhum tipo de problema. E a gente, então, fez tudo certo. Gastou uma puta grana para ser certo. Mas a gente fez tudo certo.
Mas fez tudo certo. A marca está aí até hoje, né? Que é o primeiro do marco na história do skate.
É.
E até você falou agora que a fábrica tinha 50 funcionários. Particularmente a fábrica era só para atender a demanda da marca. Você não terceirizava a chip,
nada,
né?
Nada.
Como chegou a ter depois, anos depois, todo mundo fazendo fábrica e oferecendo madeira para todo mundo.
Era
só para
Na época, Maurinho da Anarquia começou a fazer greves, né? Ele começou a desenvolver umas peças bem legais. A gente já comprava deles, né? E depois eles viraram marcas. Depois a gente desenvolveu rodinha. A indústria que desenvolveu rodinha pra gente virou marca e fez terciarização, que é a mosca até hoje.
Sim.
A gente ajudou bastante o mercado nesse sentido.
Porque vocês abriram um monte de porta para vários outros itens e outras marcas que tiveram a sequência.
Duas pessoas que, na época, três, meu irmão, né, que tá comigo desde o início, e hoje, né, o Didi, né, que era fotógrafo da marca, fotografava a equipe, e o Toshiro, né, que viu toda essa fase assim de miséria, né, aquela transição de sair do micro para ir para algo a mais, né? Administrar aquele volume de gente, de loja. A gente atendia praticamente 80% e poucos do mercado brasileiro, tá?
Começou a ter muita loja.
Era mil e poucas lojas. Tá?
Loja pra caramba. As lojas de surf começaram a atender.
Mas esse mercado, ele não foi feito de um dia para o outro. A gente saía com as nossas combis, com rampa em cima das combis, cara, com os filhos dos outros, crianças, meu, adolescentes.
Sim.
Eu não sei como os pais deixavam, cara, eles confiavam na gente pra caramba. A gente saía, ia pra Matã, pra Araraquara,
Piracicaba. Mas você já tá colocando a equipe Urk, né, que foi uma equipe muito forte.
A gente fazia ações mambembe, a gente levava o skate até os lugares que não tinha nada. Desenvolvia mercado.
Essa molecada mais nova, criança que ia pra andar, já era da equipe, né?
Sim, era o Caquinho.
Várias. Acho que tinha um pouco de confiança da família, ver que tinha mídias já envolvidas, tinha uma postura sua, né? Logicamente, de ser um cara que cuidava da marca e colocava a cara.
Como eu falei, eu tinha uma relação muito próxima.
Muito próximo com todo mundo.
Com o mercado, com os pais, obviamente.
E isso dava visibilidade para
exatamente,
né?
Exatamente.
Eu vejo você como o Márcio também, que teve também essa visão, né, de ser o cara que fazia tudo. O Yura fez durante algum tempo. Algumas marcas que fizeram isso. De ser o epicentro da marca, trazer equipe, comandar a equipe, quer dizer, fazer um pouco de tudo. Né? Era team manager, era fabricante,
porque
era tudo, né?
A gente tinha que criar demanda, né? A gente tinha que trabalhar o mercado.
Mas isso porque andava
junto.
Porque era skatista.
É, Todo mundo tava numa missão. A gente tava numa missão. A gente pregava o skate como religião. Vocês estavam pregando, skate, se auto-sabotou. Essa é verdade. Tanta gente andando que a gente não sabe mais, né? Mais antigo. Mas foi assim. Foi assim. Era
agregador.
Eu tenho uma história, boa, que não sei se você já ouviu ela, que eu não lembro se foi Matão, que a gente colocou as rampinhas e tal, e nessa o Tocha tava junto, o Didi tava junto, né, e fazendo captar a imagem, os meninos andando, fazendo a apresentação, a gente colocava sem pedir licença para a prefeitura, botava as rampas, fechava a rua e já era.
Saía andando.
Aí tem um menino, a gente vendia as coisas na Kombi. Aí vem um menino e falou, meu pai queria vender seus shapes, porque a gente queria transformar lojas em skate shops, ou enfiar um corner, né?
Uhum.
Aí o menino falou, meu pai queria vender os shapes e tal. Falei, legal. Aí levou o dinheirinho lá, cara, comprou umas 5 tábuas, pô, bacana. Aí ele levou, voltou, falou, vendeu tudo. Ele divulgou para os amiguinhos, falou, lá tem, é engraçado, né? Porque era só shape que a gente vendia, não tinha eixo. Tinha roda, mas não tinha eixo. Então eixo eles arrumavam em algum outro lugar. A época, não sei se acho que era Creio, algumas outras marcas de eixo. Então a gente só... Pá. E aí ele voltou e falou, meu pai quer mais 10 tábuas. Nossa, trouxe um dinheirinho e tal, que legal, né? Tal. A gente nem tinha saído da cidade, o cara já comprou 15 tábuas. Ou eu quero conhecer seu pai, né? Quero conhecer a loja, né? Tal. Com que seu pai trabalha? Ele trabalha com pneu. Eu falei, é mesmo? Pô, vende pneu, tal. Aí eu fui lá ver, não era loja de pneu, era uma borracharia. Ele limpou a parede, sabe a borracharia? Aquelas bem punk.
Tem borracharia
útil. Tem borracharia, tem aqueles calendários antigos.
Os calendários tudo sujinho.
O cara varreu a parede, pendurou os shapes ali, virou uma skate shop.
Virou? Caraca,
irado. Cara, isso daí eu conto, cara.
Qual é o nome da loja? Borracharia Skate Shop?
Nossa, não lembro. Porque na época, o que estava acontecendo? Tava rolando o burburinho do skate.
Sim.
As lojas de papelaria virando. Boutique era mais comum. Boutique virando skate shop, não sei o que virando skate shop, nem tinha surf shop direito. Surf shop veio uma leva depois.
Isso você está falando nos anos 80, porque depois dos anos 90 começou a ter quase essa linguagem também, né? De começar a ter outros espaços comerciais que viraram skate shop.
Isso. Porque as surf shops na época eram muito conceituais, que nem a Star Point, era meca e tal, né? Eram poucas lojas, pouquíssimas lojas de surf. Depois ela deu aquela expandida, né? Mas o skate shop começou a pipocar. Eu acho uma pena que naquela época a galera não segurou o mercado ter uma loja própria de skate. Talvez a gente não tivesse tanto know-how para fazer isso, né? Tá. Maturidade para isso. E a surf shop acabou abraçando tudo isso e a gente usava o espaço dos nossos irmãos lá para vender skate. Né?
Pô, aproveitando essa parte comercial, que é bem legal, vamos chamar mais uma música? Aproveitar mais um som. Dá tempo de colocar mais uma música? Dá, né? Já chama duas logo? Não, chama uma. Chama pelo menos uma agora, que é... Vamos colocar mais uma música da coletânea Erg, A Music War, em homenagem aqui a Erg, do Jorge. Então vamos colocar a música Alley Cats, da banda Alley Cats, com a música Nothing Means, Nothing Anymore, que é uma puta banda da época que explodiu, que faz um puta som, vocês vão ver aí agora, em homenagem a Erg, e a gente já volta. We'll be right back. isso aí, galera. Voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio Especial 150. Programa iniciando o sétimo ano. E hoje a entrevista mais especial aqui com o Jorge Kuji. Com várias histórias que vocês estão ouvindo aí hoje. Desde os primórdios, quando ele começou a andar de skate 74. Passando por toda a fase do skate dos anos 70, início dos 80. Falou do início da Andy, né? Que eu acho que é o marco. Eu queria até reforçar aqui, porque a gente falou em off. A ERG, ela começa em 82, pega os altos e baixos do mercado, o skate depois pega o plano colo, o mercado morre de novo, né? Que é a segunda morte do skate, que é tipo pontua. E a marca está até hoje, em 2024, a marca ainda existe. Assim, ela perpetuou e atravessou as várias crises do mercado, altos e baixos, momentos muito bons, né? Momentos nem tanto, momentos que o skate some. E é muito louco que eu queria até puxar já agora a nossa conversa, porque durante a discriminação do skate, hoje muito menos que hoje é o skate olímpico, a aceitação é infinitamente maior, né? Hoje o pessoal olha o skate com outros olhos, mas a gente pegou momentos que todo mundo falava, para com isso, para com a marca, para com o produto, o que você está fazendo, é o que você falou, que o cara falou para você há anos atrás na fábrica, falando para você parar com a marca, porque o skate dava dinheiro. Só que a UGG é um exemplo de que, bem ou mal, ela perpetuou. Como que você vê nesses altos e baixos, depois do plano Collor, anos 90, o skate volta a retomar em 94, né, praticamente. E só para não incumpridar a minha questão, a gente tem um momento que a gente sempre analisou, que era o ciclo dos 10 em 10 anos. Né? Parecia que todo final de década o skate dava uma crise, tinha que esperar a década começar de novo, o skate retomava, depois no final da década caía. A gente viu isso 4 décadas seguidas. E isso parece que agora se acomodou um pouco. Como que você analisa todo esse momento comercial, econômico e de aceitação do skate nesse período todo, esses 40 anos?
É aquele negócio, né?
50 anos de skate e 42 de marca.
Pode parecer um clichê, mas é... empreender no Brasil não é fraco, não.
Muito louco. Para o Brasil é difícil, né?
Muito louco. Porque, assim, a gente sabe que existe o lance sazonal, sobe e desce, né? Mas essa montanha russa é muito radical. Muito radical. Hoje, a gente está no momento... Meus filhos estão tocando a marca já fazem 8 anos. Estão tocando muito bem. Então, montaram uma estratégia, enxugaram tudo. Hoje, eles trabalham com... faturamento muito menor do que a gente fazia tempos atrás. Teve épocas que a gente, no começo, a gente nem ligava muito para números, para planilhas, para custos, para metas, nada disso. Depois que começou a encorpar, a gente começou a se preocupar um pouco mais com isso e profissionalizar, né? E a gente chegou a ser líder de mercado por bons anos, né? Depois, de novo, uma rasteira num plano ali, outra aqui. Começou com o Collor, né? E depois veio com uma outra. Agora estamos mergulhados numa outra bem radical, né? Mas como o skate, ele já veio sendo trabalhado e os skatistas envelheceram, muitos se profissionalizaram, muitos estão colocando a parte técnica... incluindo junto com a ideologia, consegue se manter um pouco mais firme, menos sensível que antes. Né? Então eu vejo meus filhos tocando a marca, uma estratégia que eles montaram, né? de otimizar todos os recursos, né? Eles estão trabalhando com hoje, vamos dizer, que 20% do nosso auge, né? E estão indo bem, né? Para eles é o suficiente. Diminuiu totalmente a mão de obra, né, direta, que hoje a gente trabalha muito com os parceiros, é muita coisa terceirizada e eles estão focados em marketing e vendas, né? Então a produção, desenvolvimento... marketing, desenvolvimento e vendas com eles e a produção fica totalmente terceirizada. A veia da URG, que é do skate, ela está licenciada, uma companhia em Campo Largo, lá em Curitiba, que faz toda a parte de skate, acessórios. minha parte fabril é toda aqui no Vale do Paraíba, né? É, existem clientes de, como o Wildner, né? A gente trabalha desde 82 juntos.
Outra vídeo da Estilos, né?
Estilos, tem muita história
Guerreiro
também.
Também.
Sempre foi um ativista do skate, do surf ali no ABC. Ele trabalha até hoje, né? Eu sei que os meninos estão, né, tocando. Eu tô afastado mesmo e eu tenho outras prioridades hoje, que são as netinhas, né?
É legal isso, né? Dois netos, é isso?
Duas netinhas. Duas netas. Sara e Sofia.
É. Vovô Jorge Cruz.
É uma delícia. e eu tô curtindo bastante todas as minhas fases, né? O skate já faz um ano e pouco que eu não tenho andado, porque agora eu tô tratando os meus pés, que eu fui... dei um diagnóstico de fazer cirurgia, mas tem um tratamento alternativo, eu não posso ter muito impacto, então eu tô maneirando bastante, né? Já acho que com 9 fraturas já tá, pra mim tá bom, porque eu fico até receoso.
Cara, você tá igual Neymar, hein? Nas devidas proporções.
Nossa, dá umas tremedeiras de vez em quando, querer andar de skate e tal, mas eu tenho que me conter, porque realmente não é fácil. O skate ele é muito gostoso, mas machuca.
Se você for andar querendo...
Sim.
Eu até ouvi uma frase bem interessante esses dias: não tente andar como você andava, tente andar, ande como você está se sentindo bem hoje. Porque se for buscar o que você fazia, a gente fica totalmente transtornado, né? Fica frustrado, porque não consegue fazer nem aquela manobra mais básica, mas parece que muda tudo, né?
Sim.
Muito louco isso. Você vai fazer a manobra hoje e fala, pô, vou fazer tudo fechado.
As manobras vão sumindo a cada ano.
Tu fala, cara, que é aquela manobra?
Dropagem é manobra.
Se der um carve grind, então, nossa, só ouve o barulho do eixo e fala, ganhei o dia.
Mas é. Bom, deixa eu melhorar meu pé que eu vou voltar a andar.
Ih, vai voltar a correr os old school. Tu fala aí old school, já aproveitando, você foi um dos que criou, foi um dos pioneiros em criar o evento old school. Barueri 90 e alguma coisa.
Foi no Itaguará.
Itaguará foi o primeiro? Foi. Antes daquele de Barueri?
Foi.
Que foi animal, foi, né?
A Barueri foi quarto.
Foi quarto já?
A gente resgatou o freestyle naquele
ano. Resgatou o freestyle, exatamente. Foi bem legal.
Bem legal.
E esse de Guará, o primeiro foi?
O primeiro foi em 99. Mas foi assim, tudo acaso, né? O Gui, Caquinho, tava andando muito. E o Júnior, que é um tio babão, nós vamos fazer um campeonato de amador pro Gui, que ele tá andando muito. É mesmo, Júnior? Júnior local lá de Itaguará, né? Mas o pessoal tá deixando de fazer campeonato, porque eles pararam no 87 e não querem mais ver skatista nenhum lá. Não, eles estão mais flexíveis, o presidente que entrou é mais de boa, é mesmo. Cara, vamos juntar a turma. E aí nasceu a ideia. Tudo por acaso, né? A gente como iniciou, a gente acaba sempre sendo os primeiros, né? Então esse negócio de old school nasceu por acaso, uma ideia minha do Júnior. Depois veio o conceito old school.
Exatamente. Porque a gente hoje virou quase uma modalidade obrigatória.
Nossa, é uma das mais concorridas, né?
Mais concorridas é onde dá mais briga. Não, todo mundo vai lá pra se divertir.
Exato.
Batendo até no juiz.
Tem mais do que você. Ninguém andou mais que eu.
Por acaso você patrocinou esse filme. O Jeff veio aqui contar a história. Causou.
Então, aí em 99 rolou isso. E a gente acabou fazendo o primeiro Lendas. O Lendas, o skate, era contar as histórias, né? Hoje a gente tem o Lenda, a gente tem outro significado, né? Mas o intuito do Lendas, o skate, era contar as nossas histórias. E acabou ficando um evento tradicional. A gente fez o primeiro, o segundo no Itaguará, o terceiro já o clube proibiu, a gente acabou mudando para Barueri, que deram uma estrutura muito grande.
Foi bem legal,
bom. E aí ele começou a perder um pouco do lance de diversão e ficou muito competitivo, né? E por bem eu falei, não, vamos fazer outro formato de evento. E nasceu o circuito old school, um dos primeiros do mundo. Na verdade, sim, o Lenda Skate foi o primeiro encontro dos velhos do mundo. Tanto é que o Ed Algueira, ele fez o El Gato Classic, baseado no, no Lendas do Skate.
Que por acaso, já emendando, você corre, participou do primeiro
do primeiro, Gato, foi o primeiro. Foi o
Califórnia.
É, foi o único brasileiro a ser convidado e participado da sessão com Tony Hawk, Rossoy, Gueira, McGill. Aí eu fiquei famoso assim em 15 segundos, cara. Eu fui até o cara e caí de cabeça, desmaiei no
Caraca, estreou e
não, cara, a piscina era muito radical. Aí eu mudei a linha, cara, e dei um edge assim no coping. A rodinha deu um edge e travou, deu um hang up. E nessa deu hang up, você não cai na transição, você cai no chão.
Cai no zero.
Aí eu caí, veio a menina, uma das enfermeiras era old school também. E ela desceu escorregando de joelho e bateu na minha nuca, eu desmaiei. O evento ficou parado 15 minutos. Todo mundo ficou doido assim, o Pineapple assim, ô Jorge, tá tudo bem? Não, aí o Christian sai, eu conto essa história, é muito legal. O Christian, o Simão ficava assim, ei Jorge, você não tá entendendo, cara, o Christian pegou o microfone e falou, ei, guy, let's pray to George, nosso amigo do Brasil, tá morto lá no morro.
Pregou a partir de pastor dele.
Aí eu fiquei famoso, Tony abriu os olhos assim, tá o Tony Hawk na minha frente, o Pat Nogle xingando a menina, ah, você bateu, o cara tá zoado, você deu uma ajoelhada.
Eu vi as fotos, você
ficou famoso pra caralho.
Lá na Califa, você andando com o olho roxo.
Eu tô na sessão com o rock, cara, tipo assim, puta... Prazer, né? Orgulho, né?
Eles lançaram agora um documentário. Como que é o nome? Esqueci agora o nome do. Eles lançaram essa semana, né? Faz pouco tempo.
Sim, eu esqueci.
Será que essas cenas estão no fio nesse documentário do Ed Nogueira? Que ele lançou em 4 capítulos e tal.
Não, ali acho que eles contam a história do dos rapazes. Porque. É, no Classic foi legal, porque eles apresentavam o Lori Hiramoto, o Lori Hiramoto inventor do Invert, Ed Nogueira, inventor do Rock and Roll de Front, é o gato, Ergueira,
todo mundo inventou alguma coisa.
É, Tony Hawk e tal. E na segunda edição, cara, eu, Edinho e o Sandro Dias, a gente fez uma vaquinha e mandou o negão lá pra ele consagrar a manobra dele. O Rock reconheceu que o 540 de Front é do negão.
Negão,
então, cara, finalmente, lá no evento de lendas máxima do mundo, né? E o Negão foi lá e fez isso, foi demais.
Pensar que o Negão fazia essa manobra em Guará, no primeiro campeonato de Guará,
eu vi ele acertar essa manobra, ele errou aquela, como é que chama, que põe a mão no chão, o 540, põe a mão no chão, tem um nome, um cara que inventou, e o Negão deu com tanta força que passou a mão, ele deu e voltou.
Sem colocar a mão. Aí virou o 540. Que era o Miller Flip. Colocava a mão da
Gustavo
e rodava.
Isso, né? Miller Flip 540.
E ele foi colocar a mão que escapou, deu 540.
Miller Flip era 360.
Exatamente. Miller Flip era 360, ele rodou.
Rodou com tanta força que escapou a mão e ele voltou.
Que legal.
E
ele não acredita. Ele é forte até hoje, né? Dando os 540 dele até hoje. Não sei se não perde, pelo menos na mini aí, acho que
ainda máxima.
Jorge, ó, o programa tá quase acabando. Estamos quase indo na reta final. Muita coisa para contar. Até peço desculpa aí, programa tem só uma hora e meia de duração. Estamos falando aqui de 50 anos, né? 50 anos de skate que você está sobre as rodas. Sim. E mais 42 anos com a Ang. Logicamente queria parabenizar, né, cara? Primeiro que assim, a gente nem falou do seu envolvimento no mercado, né? Que você se envolveu na Mega Ram, você se envolveu em ações no Gás Guaraná, no lançamento do filme Vida sobre Rodas.
Red Bull, primeiro Red Bull que teve no Brasil.
Acompanhou o lançamento do Reboot, que foi um filme animal do documentário sobre os shapes no Brasil. Que depois teve lançamento lá na Califórnia, você estava, né? Lançamento em Los Angeles, ou seja.
Vida sobre rodas,
uma participação.
Bob na HBO.
Que eu não vi até agora, mas falar que tá bem legal.
Tá bem legal, tá legal. Vale a pena assistir.
Bom, todo esse envolvimento no skate é louvável. Coloco aqui novamente que você, além de estar andando até hoje, ainda tem uma marca que está até hoje, 42 anos depois, nativa. Não tem nenhuma marca. Teve algumas que pararam, voltaram, legal. A gente já trouxe alguns para falar sobre isso aqui. Mas é um puta marco, é um puta mérito, né, cara? Então, assim, esse programa 150, especial, fiz questão que você se locomovesse lá de Jacareí pra cá. pegasse essas horas de estrada para realmente colocar isso aqui, porque a gente privilegia muito as pessoas que vêm aqui, que tem realmente essa raiz do skate, a contribuição fundamental, né? A contribuição que fez para o skate. E o skate não está aí nesse formato hoje, nessa grandiosidade, se não fossem iniciativas como a sua lá atrás, você colocou aqui, e hoje está vendo o fruto sendo colhido, porque realmente o skate deve muito a essa sua iniciativa e essa sua, né, permanência no skate até hoje. Então o programa 150 hoje é mais um agradecimento a você do que uma comemoração ao programa 150.
Eu que agradeço. Mas nada disso aconteceria se as pessoas que se envolveram com esse projeto, que vivenciaram toda essa fase da URG, né, desde os atletas, as pessoas que trabalharam diretamente na marca, os meus filhos, minha família, né, teria acontecido, né? Acho que tudo tem um sentido, né? E aí, tipo, tem que agradecer a todos, né? Principalmente a equipe que está hoje aí, o Alisson, fotógrafo, o Cléo, que faz locução, os meninos, Flavinho, Von Zuben, o Caleb Rodrigues. Cauê Augusto foi campeão mundial de para-skate, né? Agora no...
Exatamente, sim. O para-skate que é uma grande novidade no skate hoje.
O Cadu, né? Que está na gringa fazendo várias ações, tá? As bandas, o Black Donuts e tal, toda essa galera aí, todo mundo que fez
a
parte da
URG. O Grinders, né?
Grinders,
no começo da banda.
É, Grinders, eu dei o nome.
Caralho, eles estão fazendo um dock, o padrinho da banda, o Ronaldo.
Não, eles trabalhavam na fábrica.
Caraca, ó, vou falar que o Ronaldo, eu já convidei ele pra vir aqui pra contar a história, ele tá devendo.
Vai vir.
A banda também tá com 40 anos também, vai ter que vir. Jorge, brigadão. A gente vai marcar ainda outro programa pra contar outra parte que a gente não terminou, que é esses movimentos mais no mercado, na grande oportunidade que tiver. Talvez um programa 200, vai saber. Mas assim... novamente agradecer e é isso, cara. Obrigadão. Programa 150. Lembrando que o programa 150 agora está indo aos sábados na Rádio Antena Zero, às 17 horas. Reprisa aos domingos e aí indo também ao ar no Spotify. Já provavelmente semana que vem já está no ar. Fica antenado. E só para finalizar, o Jorge trouxe produtos da URG que ele vai estar sorteando essa semana agora no Instagram. Então acompanhe lá no Instagram. @ Let's Go _ Skate Radio e concorra. Jorge, brigadão. Pessoal que tá já apertando aqui o botão do... Estamos desligando a gravação. Obrigado, tamo junto. Obrigado pela presença. E galera, semana que vem estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio na Rádio Antena Zero. Valeu.
Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral.
Let's Go Skate Radio, Skate Radio, Skate Radio.
Você está na Antena Zero.
Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.